Olá, bom dia. Nós estamos iniciando mais um programa Semeando a Boa Nova. Seja bem-vindo. Nós estamos aqui todos reunidos, a nossa equipe Apostos, nos telefones Ueros, atendendo você aí no 997-666-555. Nos comentários, o Anderson, a Clarissa, o Danilo, o Fernando, o Flávio, o Hélio, a Juliene, o Marinho, a Patrícia, o Valdecir e a Suzete. A equipe inteira, todinha, para atender você nos seus contatos. Estamos aqui iniciando esse programa, que é um programa que estuda, analisa temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos da doutrina espírita de Allan Kardec. O nosso programa conta com a sua participação. Você pode ligar no 997-666-555. Também pode fazer posts aí na página do Facebook Live que você está nos assistindo, ou no YouTube, onde você também está nos assistindo. Vai lá no chat e deixa o seu comentário. Todos aqueles que nos contatam concorrem com um brinde a um livro espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais, e também gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. Estamos aqui nesta manhã, iniciando esse programa, hoje recebendo com muito carinho o nosso convidado, é o Hilário Rocha. O Rocha é atuante tarefeiro da Fraternidade Espírita Cristã de São Caetano do Sul. Rocha, bom dia e seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova mais uma vez.
Bom dia, mas bom dia mesmo, amados e queridos companheiros, ouvintes, por mais esta oportunidade que nos é dada de refletir e de estudar as lições libertadoras da doutrina dos Espíritos.
Muito obrigado, Rocha. O Rocha está conosco hoje para falar de um tema que é um tema importantíssimo dentro da doutrina espírita, que é a mediunidade. Porque a mediunidade sempre desperta aí algumas dúvidas, né? Como deve ser desenvolvida, praticada, como é que ela pode ser consultada, entendida pelos espíritas, né? E pelas outras pessoas também. Então hoje vamos falar desse tema com o nosso convidado Hilário Rocha. Rocha, a gente poderia definir o que é mediunidade?
Dentro do dinamismo do tema e da versatilidade que envolve a mediunidade, sendo uma das plataformas e um dos pilares da doutrina espírita, nós poderíamos nos socorrer de O Livro dos Médiuns, organizado carinhosamente por Allan Kardec. No item 159 do referido livro, no capítulo 14 dos Médiuns, Kardec nos dá uma diretriz muito segura do tema quando ele nos explicita que toda a criatura encarnada que sente a influência dos espíritos em maior ou menor grau, ela é qualificada como sendo médium. Portanto, todos nós somos mais ou menos médiums. O que nos dá muita segurança para dizer que a mediunidade é uma faculdade natural, uma faculdade inerente à espécie humana, uma faculdade orgânica, fisiológica, que permite à criatura sentir, perceber e transmitir a influência dos nossos irmãos espirituais desencarnados. Portanto, a mediunidade é, antes de tudo, uma ferramenta de trabalho, uma faculdade bem natural, e que nos dá a condição de sermos intermediários, de estar no meio, ocupando a função de intérprete, de ponte entre o plano material e o plano espiritual da vida, servindo de canal de comunicação entre esses dois planos. É algo bastante natural, que não tem nada de místico, nada de fantástico, nada de maravilhoso.
Quer dizer, a mediunidade é algo que é inerente a todas as pessoas.
É inerente a todas as pessoas. Todos nós, em maior ou menor grau, temos potencial mediúnico para perceber a imortalidade e a beleza da vida ao nosso redor.
Ok. Marinho, bom dia. Prazer estar com você aqui no Semeando Boa Nova.
Bom dia, Toribio. Prazer é nosso.
Marinho,
mais um sábado de trabalho.
É, mais um, graças a Deus. Marinho, o Rocha fez uma colocação interessante sobre a mediunidade, explicando inclusive que ela faz parte de qualquer pessoa, não importa a religião, etc. Todo mundo tem aí o atributo da mediunidade. Por que é tão controvertida? Por que é tão instigada aí pelas outras religiões, né, as pessoas que deixam de lado. Por que que a mediunidade é tão controvertida, tão colocada em evidência sempre aí, às vezes de maneira não adequada?
Bom, essa opinião é pessoal.
Claro.
Então, eu acredito que seja assim, porque as pessoas ainda hesitam, ainda têm dúvidas se realmente a nossa alma sobrevive após a morte. Nós ainda somos bastante materialistas pelo fato de podermos, no âmbito da matéria, sentir, tocar as coisas, tocar as pessoas, mas aquilo que nós não vemos, nós não acabamos não sentindo, né? Se nós tivéssemos certeza absoluta que nós temos ao nosso lado um amigo espiritual, se tivermos certeza absoluta que nós, após a nossa morte, nós continuamos vivendo, seria mais fácil aceitarmos a mediunidade, porque aí faz sentido a gente poder, de alguma maneira, sentir o mundo espiritual.
Uhum.
Mas como muitos ainda negam, né, porque dizem que não existe estes espíritos ao nosso lado, né, a alma não sobrevive tão facilmente assim à nossa morte, que a alma que eventualmente sobrevive e vai para algum lugar, ainda predomina a ideia para muitos que por muito tempo foi incutida na nossa cabeça, na nossa cultura judaico-cristã, que a alma quando morre ou vai para o céu ou vai para o inferno, né, ou vai para o purgatório, mas a alma quando morre não está aqui do nosso lado. Uhum. Então é a ausência dessa consciência de que o espírito de fato ele existe e está perto de nós é que dificulta a aceitação da mediunidade.
Mas quando você na sua fala você mencionou a existência de alguém, de um mentor que está do nosso lado, etc. Esse mentor também nos orienta a respeito da mediunidade, também explica, fala com a gente sobre a mediunidade?
É natural que seja assim, porque estes processos de comunicação com os nossos guias espirituais, este processo, ele é, como foi bem dito, ele é mediúnico, a gente sente aquilo, não é? O processo racional de conversarmos com esses espíritos não é como nós que estamos aqui conversando, não é? Nós intuímos as coisas, as ideias chegam para nós, né? Eles sopram sugestões, sopram ideias que nós captamos na nossa relação. Tem uma passagem muito bonita no Evangelho que exemplifica bem isso, né? Foi aquela passagem que Jesus perguntava aos seus apóstolos, né? Perguntava a todos eles, dizia: quem que o povo diz que eu sou? Quem que o povo diz que eu sou? Alguns diziam: o pessoal diz que é Elias que voltou. Outro falava: não, é Moisés, né? E Pedro, que disse que ele era Cristo, filho de Deus.
Tu és o Cristo, filho de Deus.
O que o Cristo falou para Pedro naquele instante? Olha aí, o primeiro reconhecimento da mediunidade que está no Evangelho de Jesus, né? Ele falou: que bom, seja feliz, né? Porque foi Deus que te revelou isso. Quer dizer, naquele momento, Pedro estava recebendo da divindade a intuição de quem era o Cristo. Uhum. Então, você veja o que significa essa manifestação de mediunidade, que sempre existiu, não foi inventada pelo Espiritismo, né? Ela é de antes de Cristo, sempre existiu essa condição,
né? Perfeito, e a intuição como uma hipótese de conhecimento também é um tipo de mediunidade, né? E o Hilário Rocha é o nosso convidado de hoje. Rocha, quando a gente fala em mediunidade, é muito comum a gente ouvir uma expressão nas casas espíritas, dizendo assim: a mediunidade ostensiva, ela é ostensiva, menos ostensiva. Essa expressão é mediunidade extensiva, o que significa essa expressão mediunidade ostensiva?
Isso deve ser analisado com bastante carinho e dentro da lógica e do critério que recomenda Kardec. Médium ostensivo é toda criatura através da qual os fenômenos mediúnicos se revelam de uma forma bem característica, bem evidenciada, deixando ressaltada a interferência do nosso irmão espiritual se manifestando através daquele médium. E como pode ser essa manifestação? Das mais variadas maneiras. Pode ser uma manifestação pela fala, que nós popularmente falamos médium de incorporação e mais modernamente médium de psicofonia, ou então pode ser uma manifestação através da escrita, onde os espíritos escrevem utilizando o braço do médium, o que era muito comum no nosso saudoso Chico Xavier, a maior antena paranormal que a humanidade conheceu. Outros médiums, por sua vez, podem ouvir os espíritos ou então ver os espíritos. Tudo isso caracteriza a grande versatilidade do fenômeno mediúnico. Outros, inclusive, podem ser influenciados durante o sono físico, porque é bastante sólido esse conhecimento de que no momento do sono o corpo dorme, mas o espírito não dorme de jeito nenhum. O espírito está no plano espiritual, aprendendo, trocando experiências, recebendo advertências a respeito da sua conduta, da sua forma de se conduzir. No momento do sono é muito comum nós sermos visitados até por parentes desencarnados. Parentes que nos antecederam na grande viagem da vida e que hoje, mercê da misericórdia de Deus, dentro de determinados critérios, eles têm condições espirituais para nos orientar, para nos aconselhar, para nos influenciar positivamente. Então, tudo isso são vertentes da mediunidade. Kardec tece um elenco de classificação da mediunidade, onde ele coloca ali inúmeras possibilidades. Médiuns que desenham sob a influência dos espíritos, médiuns que pintam, médiuns poéticos que recebem lindos poemas da espiritualidade. Então, nessas criaturas, a mediunidade é bem evidente. Ela se manifesta de uma forma bem característica, o que não significa que as outras criaturas, cuja mediunidade permanece mais no plano do pensamento, no plano da intuição, no plano da interferência, essas criaturas que não são tão ostensivas, elas têm uma mediunidade mais estática do que dinâmica, mas não deixa de ser mediunidade.
Esse aí é o Hilário Rocha, e o Rocha está com a gente hoje aqui no Semana Boa Nova, falando sobre mediunidade. Muito obrigado por você estar com a gente aí.
Manda sua pergunta. Nós que agradecemos.
E para o nosso ouvinte, nosso espectador também, que está aí acompanhando o programa Semana Boa Nova, manda a sua pergunta, dê a sua opinião, esclareça a sua dúvida. Você liga para a gente, 997-666-555, ou faz um post aí na página do Facebook Live, ou no chat do YouTube, você que está nos assistindo pelo YouTube. Nós também estamos no YouTube. Manda a sua opinião, a sua questão para a gente. Esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Cleaning Solutions. A Cleaning Solutions é uma empresa especializada em higienização de ambientes, ambientes empresariais, domésticos, sempre com produtos certificados pela Anvisa para combater o Covid-19. A Cleaning Solutions fica na Avenida Doutor Cesário Bastos, 390, em Santo André, pertinho da Praça Kennedy. Telefone 4437-1414. Repetindo para você anotar aí, 4437-1414. Se você quer nos apoiar como faz a Cleaning Solutions, entre em contato com a gente. Todos aqueles que nos contatam concorrem com um brinde a um livro espírita, gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, de São Paulo, e também pela editora Fonte Viva, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ganhador e ganhadora da semana passada, a Clarice Leti e o Arnaldo Pereira, vão retirar os livros aqui no Núcleo Espírita O Semeador, todos os sábados, logo após o programa, às 10 horas da manhã. Pergunta para você responder para a gente aí no chat ou no post do Facebook Live. O que é ser um bom médium? Qual a sua opinião sobre isso? Conta para a gente, deixa a gente saber aqui. Muito bem, a gente está aqui querendo falar um pouco mais sobre essa questão da mediunidade, mas sempre fica uma pergunta que a gente precisa fazer, né? Hélio, criança pode ser médium também, Hélio?
Como o Hilário bem disse, né, explicou direitinho, Ela é natural. Natural, então é natural do ser, de todos os seres. O ser humano, ele tem essa possibilidade e sofre influências. Influência da espiritualidade, né? Por exemplo, uma criança, desde que ela é recém-nascida, até por volta de 7 anos, mais ou menos aí, ela tem uma influência direta da equipe reencarnacionista que trabalha na reencarnação dela. Ela quase que ela fica meio lá e meio cá, assim, vamos dizer, usando um português bem popular, né? Ela tem muita influência da equipe espiritual que trabalhou na reencarnação dela. Ela não está totalmente reencarnada, vamos, se fosse usar uma expressão assim, não muito correta, mas só para efeito didático, né? Então, automaticamente, se ela sofre influência, depois, mais para frente, essa influência ela é cortada, diminuída, né? Para que ela possa vivenciar toda a sua experiência aqui no planeta. A maioria das crianças e dos seres, por um bom tempo, fica as suas próprias expensas, assim, sem tanta influência, sem tanta assistência da espiritualidade, né? Uma ou outra permanece com esses canais de comunicação abertos e se manifesta nelas. Assim, elas dão, assim, dão mostras de que tem algum tipo de influência, que ela enxerga alguma coisa, que ela está vendo, que ela está ouvindo alguma coisa. Eu acho que é até para efeito, para que a gente saiba que existe mais alguma coisa. Mas a maioria não. A maioria depois fica as suas próprias dispensas. Mas uma ou outra sim sente essa influência e continua percebendo essa influência da espiritualidade.
Poxa, essa questão que o Hélio está falando sobre crianças, essa mediunidade em criança, etc. A criança também pode ter uma mediunidade mais ostensiva, mais forte, mais forte no sentido de mais frequente? Pode acontecer isso?
Naturalmente que sim. Nós conhecemos diversos casos. E a mediunidade infantil, que muitas vezes até assusta determinados papais, determinadas mamães que não estão familiarizados com o problema, a mediunidade infantil, longe de ser um problema, ela é uma graça. É uma graça divina, é uma libertação, porque através daquela faculdade mediúnica, a criança está mostrando para nós a beleza da vida, a presença da imortalidade da alma. Não são poucas as crianças que percebem nos lares o vovô desencarnado, a vovó desencarnada. É muito comum a manifestação, por exemplo, de crianças desencarnadas e que muitas vezes a criancinha encarnada sente vontade de brincar com aqueles amiguinhos. E como os papais e as mamães não estão vendo a criança desencarnada, levam a criança em tudo quanto é tipo de médico e a medicina muitas vezes não chega a um diagnóstico preciso por conta da ausência na cultura médica desse componente espiritual. Felizmente isso está mudando. Hoje nós temos muitos pediatras que são espíritas e que inclusive aconselham esses papais e essas mamães a frequentarem a casa espírita, encaminhando as crianças para as aulas de evangelização infantil. E, aliás, o termo é bem esse mesmo, evangelização infantil. É o termo muito correto que se utiliza na casa espírita, porque a criança vai receber os mesmos temas que os pais recebem nas palestras, nos cursos e na reunião pública, a criança recebe na aula de evangelização infantil, que nada mais é o ensinamento evangélico à luz da doutrina espírita. E na evangelização infantil, a criança sendo assistida espiritualmente através dos passes, através do acompanhamento espiritual, muitas crianças, elas têm uma diminuição desta mediunidade no período infantil. Mas se estiver no projeto reencarnatório, o trabalho mediúnico com essas crianças, quando elas se tornarem adultas, a mediunidade retorna para ser acertada e trabalhada no momento exato, no tempo de Deus, agora, e não no tempo das criaturas.
Você citou que não é incomum É comum.
É comum.
As crianças verem espíritos dentro de casa, etc.
Tal. Sim, sim.
Isso é a mediunidade extensiva? Aqueles que veem espíritos são médiuns ostensivos?
Muitos médiuns que veem espíritos são ostensivos, mas outros podem apresentar manifestações temporárias. Às vezes é muito comum, por exemplo, a pessoa não ser portadora de uma mediunidade ostensiva. Ela pode permanecer mais no plano do pensamento, no plano da influência exterior através da inspiração. Mas pode acontecer, por exemplo, num momento de enfermidade, num momento de depauperamento físico, que são aqueles instantes até, por força de uma condição orgânica deficitária do próprio organismo físico, o espírito se desprende com mais facilidade do corpo físico, mesmo no momento da vigília. E nesses momentos de desprendimento, o espírito pode ouvir uma voz, pode ver alguém. São ocorrências mediúnicas, mas que com o tratamento da enfermidade através da medicina material e com o esclarecimento espiritual na casa espírita, esses sintomas vão abrandando. Perfeito. E as coisas podem voltar à normalidade com muita tranquilidade.
Ou muitas vezes, né, Hilário, o espírito quer se fazer ser visto por aquela pessoa.
Claro. Claro.
É, mas não necessariamente aquela pessoa sempre vai ter visões daquele tipo, né? Ou escuta, ou outros tipos de manifestações. E eu fiquei pensando numa coisa que o Marinho comentou no começo do programa, que ele fala que muitas vezes, né, a falta de conhecimento do plano espiritual faz com que a gente não entenda a mediunidade. Mas o contrário também é verdadeiro. Muitas vezes as manifestações mediúnicas nos auxiliam a abrir a nossa visão do mundo espiritual.
Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, porque a gente não pode esquecer que a misericórdia divina está presente em todas as religiões. A bênção de Deus nunca faltou na vida de qualquer um de nós. E a misericórdia divina muitas vezes pode permitir que num momento de necessidade, numa hora em que nós estamos precisando do auxílio divino, um espírito até se faça visível, suprindo a nossa carência em termos mediúnicos para nos ajudar. Quantas criaturas, inclusive, abraçaram uma religião, abraçaram o evangelho, mesmo não se tornando espíritas em outras religiões ortodoxas, porque receberam uma orientação de um parente desencarnado. E nem por isso se converteram, nem por isso se tornaram espíritas. Uhum. Mas abraçaram o evangelho.
Clarissa, como é que nós estamos nas redes sociais? Aí, YouTube, Facebook, como é que nós estamos, os ouvintes estão participando?
Estão participando, Turibe. A gente está mandando abraços, bom dia. Vou falar alguns nomes aqui. E a gente convida eles a responderem a nossa pergunta do dia, né? O que é ser um bom médium, na opinião de todos? Gostaria de mandar um abraço para o Walter Page, a Nádia Ambrosio, Elisete Leandrini, Elide Zampolio, a Helenice Delanossi, Fátima Ianzeri, Marcos Gomes, Claudete Precede, Analice Carvalho e todos os outros que passaram por lá e nos deram um bom dia muito carinhoso. Bom dia a todos.
Aí, vocês nos ajudam a fazer o Semana da Boa Nova, sempre presente aqui com a gente. Vai compartilhando a rede social, abre uma sala de vídeo, chama os seus amigos para também assistirem o Semana da Boa Nova. Hélio, você queria fazer um comentário?
Eu estou aqui atento, né, observando Rocha, né, e o Marini inicialmente falou sobre a questão do fato da gente não aceitar, né? O fato de você não aceitar, e isso dificulta o entendimento. Eu lembrava aqui, dos meus botões traçando um paralelo, é o caso do ar, por exemplo. Você não enxerga, né, o ar, mas você respira, né? Você respira e você usa o ar. Usa o ar mesmo você não vendo, ou até sem nunca ninguém ter te falado sobre ele, né? Mas você respira e usa o ar. O gás, eu lembrava aqui do caso do gás, esse gás de cozinha, né? Esse gás butano, que eles colocaram cheiro no gás, né? O cheiro, aquele cheiro é colocado propositalmente, porque as pessoas não sentem e não percebem aquele gás, mas ele mata, né? Ele vai, se você respirar aquele gás, você morre. Chega dentro de casa, falou, oh, então ele tem cheiro para te alertar, ó. Eu estou sentindo um cheiro aqui, né? Para você poder saber que está acontecendo alguma coisa. Então, o fato de você não acreditar na mediunidade, de você não acreditar que os espíritos continuam vivos, né? Entre aspas, né? Continuam ativos ao seu lado, influenciando nas suas decisões, influenciando na sua, no seu dia a dia, é porque não tem cheiro, né? Não tem um cheiro e você não vê. Só que ele influencia. Influencia e muito, né? Diz até o Livro dos Espíritos que muito mais do que a gente possa imaginar. Seria urgente que o mais rápido possível que a humanidade toda perceba isso e comece a se preocupar com essa possibilidade de ele estar sendo influenciado. Mesmo que ele não queira, que ele não perceba e seja influenciado por espíritos que estão desencarnados, né? E aprendam a lidar com essa energia a seu favor, a favor dele e a favor da humanidade, né? Usando, porque não seria natural, por exemplo, que eu sempre gosto de usar esse exemplo, que um Dr. Zerbini, por exemplo, depois de acumular tanta experiência, era uma pessoa muito bem intencionada, né? Ele desencarnou e que daí para frente ele não servisse para mais nada. Não, ele está à disposição dos médicos. Qualquer médico que quiser, tiver bem intencionado e precisar de uma ajuda de um desses médicos, esses médicos notórios, essas pessoas que avançaram tanto na medicina, de um cientista, pode recorrer à memória dessas pessoas e uma ligação com eles na hora de uma cirurgia, né? Na hora de uma consulta, ele estiver consultando uma pessoa, né? Na hora de uma pesquisa, e ele receberá essa ajuda. É um tipo de... é uma mediunidade, quer dizer, de inspiração, que pode chegar até ele, que ele não percebe, ele não precisa nem ser espírita, né? Então, gostaria que o Hilário falasse um pouquinho sobre essa possibilidade de recorrer constantemente a esses espíritos para nos ajudarem nas nossas pesquisas e na evolução da mecânica, né? Da física, né? Da medicina, enfim, né?
E aí, Rocha, né? Podemos fazer isso? Podemos pedir ajuda para os espíritos, usar a mediunidade para pedir ajuda para eles? Nós podemos fazer isso?
Natural que sim. Dentro de certos critérios, nunca se esquecendo da seriedade, porque o fenômeno mediúnico é um fenômeno que carrega no seu bojo altas doses de seriedade e de responsabilidade. Mediunidade não é brincadeira. Reunião mediúnica não é brincadeira. Centro espírita não é circo para satisfazer a curiosidade das pessoas. Mas todos esses grandes cientistas, esses grandes baluartes da humanidade, que muitas vezes atravessam existências inteiras em vidas de renúncia, dedicando-se à cura de uma doença, à descoberta de vacinas, de soros, de conhecer, de investigar a fundo determinadas enfermidades, esses espíritos, essas criaturas encarnadas, elas são profundamente inspiradas pelo plano espiritual. Porque nós não podemos esquecer de que a ciência também é abençoada por Deus. A ciência é uma grande aliada da religião nessa terra em transformação. Nós não podemos nos esquecer da grande ajuda que nós temos recebido do plano espiritual na economia, na agricultura, na antropologia, na sociologia. A psicologia da educação e a sociologia da educação têm auxiliado imensamente as criaturas encarnadas na sua caminhada. E o que é essa ajuda, se não a misericórdia divina se expressando através de benfeitores espirituais que em suas caminhadas terrenas se especializaram nessa área do conhecimento e que hoje estão trazendo a sua vivência através desses cientistas, dessas criaturas tão dedicadas à humanidade. Então é lógico, é perfeitamente natural que um médico que esteja preocupado com a saúde dos seus pacientes, que um artista que esteja interessado em fazer do seu talento para a arte uma forma de valorizar a vida, de ajudar as pessoas, é lógico que essas criaturas se dirijam aos mentores espirituais e peçam para que eles as orientem, para que eles as ajudem, principalmente durante o sono. Isso não é nenhuma vergonha. Nós podemos sim pedir aos espíritos que nos ajudem. O que nós não podemos fazer é pedir que eles nos resolvam os problemas e que eles se metam em coisas corriqueiras que são de nossa inteira responsabilidade. Uhum. Mas a ajuda espiritual não é negada para ninguém.
Clarissa, queria fazer um
marinho. Eu queria aproveitar essa brilhante colocação do Rocha para comentar um caso real, que é do nosso conhecimento, né? Nós sabemos que aquele médico austríaco, Franz Anton Mesmer, que foi o médico pioneiro nas experiências da cura pelo magnetismo, não é? Que pesquisou, praticou a cura pelo magnetismo, foi perseguido pela academia da elite europeia por causa das ideias que ele tinha e tudo, não é? Ele desencarnou, evidentemente, e continuou lá no plano espiritual a trabalhar com magnetismo. A ponto que agora, mais recentemente, neste século, né, ele acabou transmitindo ao médium João Nunes Maia, de Belo Horizonte, a fórmula da pomada Vovô Pedro. Né? Ou seja, é um exemplo real de auxílio de um cientista para um benefício para a humanidade. Esta informação, que pode parecer estranha para alguns, nos foi dito não pelo médium João Nunes Maia. Eu tenho a convicção desta realidade, porque quem nos revelou isto, numa visita lá a Uberaba, foi o Chico Xavier. Nós tínhamos começado no outro centro que estávamos a produzir a pomada Vovô Pedro, e ele dizia: vocês sabiam que o espírito que transmitiu a fórmula é o espírito do famoso cientista que estuda magnetismo, né? Mesmer, Anton Mesmer. Então, vocês vejam que isto que o Hélio acabou de colocar, aqueles que estão dedicados ao bem da humanidade, que usam determinados campos de pesquisa, que usam determinados campos de aprofundamento, eles continuam se dedicando a isso ainda no plano espiritual e nos influenciando para que aquilo possa ajudar outras pessoas.
Aliás, uma história brilhantemente contada lá na série A Cura pelo Espírito, né, Marinho? São 7 volumes. No primeiro, a história completa do Mesmer. E o Mesmer influenciou Kardec, mesmo sem se conhecer, porque quando quando o Mesmer desencarnou, faleceu, o Kardec tinha 9 anos. E o Kardec usou os conhecimentos do Mesmer, depois trabalhou isso muito fortemente lá no livro A Gênese, no capítulo 14, quando estudou os fluidos.
Aliás,
e o magnetismo.
Aliás, que a palavra, a expressão magnetizador, que Kardec utilizou na sua obra, referia-se ao que hoje nós usamos como médium, como influência
do Mesmer.
Aliás, Kardec era leitor entusiasta de Mesmer.
Muito bem, nós estamos aqui com o Semana da Boa Nova. Clarissa está me falando aqui alguma coisa. Clarissa, você queria fazer alguma pergunta, ou tem pergunta,
sim,
é isso?
Sim, tem. Só um comentário do Luiz Cláudio Silva. A gente falou de crianças, ele nos lembrou do livro da Sueli Caldas Schubert. Mediunidade e obsessão em crianças. Apresenta esse assunto de forma muito clara, citando e enfatizando a prática do Evangelho.
É uma obra da Sueli, né?
Exatamente. Então, para quem quiser se aprofundar mais, tem essa sugestão. E tem uma pergunta, Rocha, da Patrícia Menon. Ela fala sobre crianças, mas a gente pode estender para adultos também. Ela comenta: e uma criança que possui mediunidade ostensiva, que está no plano reencarnatório, que ela precisa desenvolver essa mediunidade ao longo da vida? Mas essa pessoa, essa criança, não tá inserida na casa espírita. O que fazer nesses casos? Como essa pessoa deve agir se ela não está inserida em um grupo religioso e tem no plano reencarnatório esse desenvolvimento na mediunidade?
Uma criança que tenha no plano reencarnatório o desenvolvimento da sua mediunidade e que, antes de tudo, é a educação da mediunidade, quando ela não está inserida no contexto espírita, ela deve, sobretudo, ser conduzida por muito amor. E isso principalmente através daqueles que são encarregados de sua formação aqui na Terra, que são os seus pais. Os pais são os nossos primeiros mentores, são os nossos primeiros orientadores. Se a criança tem no seu projeto reencarnatório a dádiva libertadora da mediunidade, ainda que ela não esteja, num primeiro momento, inserida no contexto espírita da evangelização infantil, ela deve ser conduzida com muito amor, com muita compreensão. E, se esse projeto reencarnatório realmente inclui a mediunidade, no tempo correto, no tempo de Deus, que não é o tempo nosso, a própria misericórdia divina se encarregará, através de pais, através de tios, através de vizinhos ou de pessoas de seu conhecimento, de conduzir esta criatura à casa espírita para que ela possa encontrar, então, no trabalho do bem, a chance de se libertar. Porque educar a mediunidade, precisa ficar bem claro, não é restringir-se à participação nas atividades mediúnicas. Educar a mediunidade não é simplesmente sentar-se à mesa do trabalho prático para dar passividade aos espíritos desencarnados. Claro que isto faz parte, mas não é só isso. Educar a mediunidade é estar a serviço da vida, é estar a serviço de todas as iniciativas que promovam o ser humano, que valorizem a vida, que respeitem a natureza, que amem a ciência, enfim, é estar a serviço do bem. Então, mesmo que essa criança, num primeiro momento, não esteja no contexto espírita, as ideias do bem, as ideias do evangelho, o ensinamento do amor, da moral, já estará contribuindo para que, no momento correto, a mediunidade aflore.
Hélio.
Então, considerando que a mediunidade ela é natural, né? E é um processo de sintonia, né? Sintonia vibratória. Todos nós temos essa possibilidade, independente da nossa religião ou da nossa crença, não diria que a qualquer momento, mas sempre que for necessário, e com critério, você buscar essa ajuda do outro lado, dos espíritos que estão desencarnados. Mas, além disso, eu até queria pedir para o Rocha comentar, né? Nós temos uma outra responsabilidade. Se essa influência existe, independente até da nossa intenção, porque ela existe, ela vem com a nossa intenção e vem sem a nossa intenção também, né? Então, nós podemos ser influenciados por qualquer tipo de espírito. Ou seja, espíritos bem intencionados e também mal intencionados, né? Que estão querendo nos utilizar a nossa posição na sociedade, muitas vezes, nossa posição dentro de uma empresa, a nossa posição dentro da família, certo? Para desestruturar essa família, desestruturar essa empresa, desestruturar a sociedade. Eles utilizam também da gente para isso. De quem tem esse potencial, eles utilizam. Então, aí é onde que ficou sempre aquela orientação, que o médium teria que ser primeiro a se evangelizar. Seria bastante assim, conveniente que primeiro você se evangelize, que você tenha uma conduta ilibada, correta, para que você, se essa é sintonia, para que você não sintonize apenas espíritos que, bem intencionados, né? E que você consiga eliminar, como é que você elimina a influência dos espíritos mal intencionados junto a gente? Como é que eles eliminam isso? Só com a evangelização é possível?
Nós não podemos impedir, por exemplo, que as aves voem sobre nós. Mas nós podemos impedir que elas façam ninho sobre a nossa cabeça. O Evangelho de Jesus é a base de tudo. Quem é o grande libertador em todo esse contexto? Jesus de Nazaré. E Kardec, o seu grande enviado. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. toda a centralidade do processo mediúnico e todo o programa de crescimento interior do médium está centrado nessa questão: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O Evangelho é uma grande ferramenta de auxílio que está à nossa disposição para nos libertar de tudo que nos impede de crescer. Até porque esta sintonia deletéria que muitas vezes nós fazemos com os espíritos menos bons, e aqui me desculpem, mas é uma opinião nossa, é uma opinião deste que vos fala, que pode não ser unânime. Nós não gostamos da expressão espíritos inferiores, nós dizemos espíritos menos bons. Irmãos que ainda não tiveram a oportunidade de perceber o grande gigante adormecido que tem dentro de si. Esta sintonia deletéria se dá pelos grandes inimigos interiores, pelos grandes demônios que nós carregamos na nossa personalidade, que são orgulho, egoísmo, inveja, prepotência, indiferença, apatia. As imperfeições morais são as grandes brechas da alma que permitem que uma sintonia menos feliz se instale na criatura humana. Então a evangelização infantil, aliás, a evangelização moral, não só da criança, falei infantil porque me veio agora a ideia da criança, mas a evangelização da criatura humana, e que acontece todo dia, não é somente nos momentos do passe, da palestra esclarecedora, mas é todo dia. A evangelização é fundamental para essa luta por uma sintonia melhor, e que é uma luta diuturna, que acontece todo dia. O aprendizado ocorre sempre. Até no dia da desencarnação nós teremos um grande aprendizado que se prolongará eternidade afora. Então, na nossa apagada opinião, para melhorar a sintonia, a evangelização. E o Evangelho de Jesus é essa grande porta libertadora. É por isso que a dona Ana Gaspar, que nesse momento até me emocionou muito porque se fez presente a minha vidência, minha grande professora de Espiritismo, que me deu aula 7 anos no Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, que foi a casa de minha formação, dona Ana sempre falava: nada se faz sem a bênção do Evangelho. Em matéria de sintonia mediúnica, lembre-se, Jesus de Nazaré, questão 625 de O Livro dos Espíritos. Qual é o tipo mais perfeito que Deus pôde oferecer ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta taxativa dos Espíritos: vede Jesus.
Marinho.
Ouvindo aqui o Rocha e o Hélio falando sobre a evangelização, como eu sou também conhecido por, às vezes, ser muito antipático com as minhas opiniões, né? Eu quero colocar um contraponto aqui, sabe? O contraponto é que nós temos que falar em evangelização não do intelecto, mas a evangelização do sentimento. Porque não adianta nada a gente mandar as pessoas para os cursos de evangelização e as pessoas não se transformarem. Nós temos inúmeras escolas, escola do aprendiz de evangelho, escola, as pessoas saem. Quantos que efetivamente evangelizaram o seu sentimento? É claro que é sempre bom a gente participar, é sempre bom a gente estudar, tá certo? Mas pode não ser suficiente. Veja, por exemplo, mesmo nas outras religiões, quantos ministros, né? Quantos representantes das igrejas que são altamente evangelizados porque estudaram muito, e, no entanto, ainda estão se complicando com atitudes aí que são até criminosas e estão respondendo aí por crimes que têm. Participaram dos bancos de estudo do Evangelho, tá certo? Mas não evangelizaram o sentimento. Enquanto que, muitas vezes, nós vamos encontrar uma pessoa que nem alfabetizada é e está evangelizada no sentimento dela naturalmente, e ela vai estar, de alguma maneira, melhor colocando ali. Então, não há dúvida, a gente nos evangelizarmos é muito importante. Mas não apenas pegar o diploma. Isso é um alerta mesmo, é crítica que eu estou fazendo aqui, construtiva. Não vamos atrás de um diploma de evangelização, porque ele pode não trazer o benefício que a gente quer. Porque aquilo que foi dito agora pelo Rocha, é na vida, é na prática. É na hora que a gente está diante de alguém com um problema que nós vamos mostrar o diploma que a gente tem. É na hora que a gente precisar envolver um parente que está com dificuldade que nós vamos mostrar o diploma que a gente tem, né? Então, não é suficiente a gente simplesmente pegar o evangelho, estudar o evangelho todo dia, fazer o evangelho no lar todo dia, que é muito bom, necessário, fundamental, porque é o caminho, mas pode não ser suficiente se a gente não se transforma, se a gente efetivamente não muda lá dentro no nosso sentimento.
Posso colocar Clarissa, mais uma pitadinha nesse assunto?
Sim, e passa rapidamente pela rede social também, porque nós vamos fazer o nosso paradinha agora técnica aqui.
Aqueles que buscam a mediunidade, principalmente a ostensiva, né, participação em grupos mediúnicos, devem se atentar muito mais ao sentimento do que à técnica. É a busca, a boa vontade, né, realmente a humildade, a busca da humildade, porque o orgulho ele é uma porta muito larga para nós, principalmente no exercício da mediunidade. Para fazer com que a gente se sinta superior às outras pessoas, isso não é verdade. O desinteresse pessoal, a não curiosidade pelos casos, pelos outros, mas sim o amor, porque é isso que vai nos ligar com os espíritos que vão nos auxiliar no desenvolvimento da mediunidade. Eles vão se interessar por aqueles que realmente estão com boa vontade e com amor no coração, né? Então, enfim.
Muito bem. Como é que estamos nas redes sociais, Clarissa?
Eu vou passar por alguns nomes, tem bastante gente aqui mandando coisas para nós. Quem passou pelo WhatsApp, mandou um abraço para o pessoal no nosso telefone, é a Cida de Santo André, a Nelly da Vila Zelina, a Mariana Costa, a Sheila Paulovic, que está nos vendo pelo YouTube, a Regina de São Bento de Sapucaí, o Walter da Vila Gilda, a Rosângela Bueno, Esmeralda Alcade, Marlene Costa, Sandra Borges e tantos outros que nos passaram e falaram com tanto carinho conosco.
Muito bem, essa meia hora aqui do Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão. Torcisão é uma empresa de infraestrutura e também da construção civil. Conheça mais indo lá no site da Torcisão, evidentemente Torcisão sem o tio, e você vai digitar Indy de indústria, www.torcisão.indy.br. Se você quiser conhecer um pouquinho mais, dá uma passadinha por lá. Bom, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova, para podermos fazer aqui todos os ajustes, enquanto você toma o seu cafezinho aí. E no retorno, nós vamos pedir para o Rocha falar um pouquinho, Rocha, sobre essa questão da mediunidade ostensiva. Todo mundo pode ser médio, né? E quem não quiser ser médio? Eu não quero ser médio. Como é que acontece, né? Posso recusar a mediunidade, né? É errado não querer ser médio? Nós vamos falar tudo isso no retorno, tá bem?
Perfeito.
Você que está por aí nos acompanhando, fica com a gente, não muda de plataforma não. Fica aí que nós vamos voltar já já.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Cleaning Solutions tem tudo para a higienização profissional de residências, clínicas, hospitais, escolas e hotéis. Prestação de serviços, recuperação de pisos, fornecimento de equipamentos e produtos. Visite nosso site cleansol.com.br. Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Só na Casa Rossi você encontra tudo em reforma, acabamento e construção. São 3 unidades no ABC. Casa Rossi, o home center do seu bairro.
Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão, toda obra vira obra de arte.
está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Muito bem, estamos retornando aqui com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre mediunidade. Estamos recebendo aqui com muito carinho Hilário Rocha. O Rocha é um companheiro nosso, lá da Fraternidade Espírita Cristã de São Caetano do Sul, e falando desse tema tão importante. Mas antes da sequência aqui, temos aí alguns recados. Marinho, quer falar de alguns recados?
Sim,
aí?
Sim, claro. Nós temos aqui, acho que talvez o único recado do dia, né? Muito importante. Aliás, não, são dois, me perdoem. Muito importantes, né? Um é que amanhã é o segundo domingo do mês. E como o segundo domingo do mês, nós temos aquele encontro mensal de harmonização pessoal e familiar, não é? Acontece todo segundo domingo do mês, às 10h30, não é? E então, nós queríamos convidar, o convidado de amanhã que vai desenvolver o tema é o nosso companheiro, nosso amigo querido, Edson Lorenzini. E o tema será sobre os relacionamentos nos casos de casais que estão assim, em situação muito difícil, às vezes até na iminência de uma separação. Então, o Edson vai nos ajudar no estudo de amanhã, falando sobre os aspectos de relacionamento nessas circunstâncias um pouco mais delicadas, um pouco mais críticas, né? Então, a gente pede, como sempre, se conectar através do Facebook, no site do Semeador, não é? Que estaremos aqui amanhã. Agora, o outro aviso, Toríbio...
Que hora que é amanhã?
É 10h30.
10h30 da manhã.
10h30 da manhã. O outro aviso, Toríbio, refere-se ao momento que nós estamos passando e a ajuda que não só nós, mas várias casas espíritas dão com as cestas básicas para as famílias necessitadas, né? Nós precisamos de ajuda, porque são muitos os casos estão se avolumando, as demandas, as necessidades estão ficando cada vez mais intensas, e nós temos limites de conseguir atender, então nós pedimos uma ajuda encarecida no sentido de fazer a sua doação de alimento ou nos ajudar para fazer a aquisição dos alimentos, né? Nós deixamos aqui o lembrete que no final do programa vai ser transmitido um banner que tem as orientações de como proceder nesse sentido. Mas fica aí o apelo.
Muito bem, quero
quem
lembrar...
Quem estiver nos ouvindo, Toríbio, pode Sim. ajudar e fazer uma campanha, né?
Da doação de alimento.
A gente não está pedindo só para quem nos ouve, a gente está pedindo quem nos ouve e nos ajude a fazer a campanha,
Perfeito.
Né?
Perfeito. Quero aproveitar esse momento aqui das informações e convidar você para registrar aí que sábado que vem nós vamos abordar o tema depressão. E estará conosco aqui o casal, o Valteno e a Mônica, vão falar sobre depressão. Então, sábado que vem. E hoje estamos falando sobre mediunidade e está com a gente aqui o Rocha. O Rocha, eu tinha deixado para você algumas perguntas antes do intervalo em relação à mediunidade. Então, todos, qualquer um pode ser médium ostensivo, quem não quiser ser médium pode não querer ser médium, pode rejeitar a mediunidade. E como é que a gente sabe que está na hora de desenvolver essa mediunidade? Conta para a gente isso.
A mediunidade, como dissemos, é inerente a todos. Ninguém está proibido de estudar a mediunidade, de conhecer a mediunidade, de aprofundar-se no seu estudo e na sua reflexão. todos podemos exercitar a mediunidade dentro da casa espírita. E, evidentemente, aqueles irmãos que apresentarem ostensivamente a faculdade mediúnica, seria de bom alvitre, mas de muito bom alvitre, que eles cuidassem dessa sensibilidade, que eles educassem a sua mediunidade, porque desenvolver a mediunidade é educar a mediunidade, é apurar a sensibilidade e colocando a mediunidade a serviço do bem, a serviço da fraternidade, a serviço do amor e, claro, como trabalho íntimo de evangelização do sentimento, conforme muito bem lembrou o Marinho, e conforme também muito nos advertiu agora mesmo, mediunicamente, a nossa professora desencarnada que aqui se encontra. Evidentemente que a criatura tem o seu livre-arbítrio. Ela pode não querer participar de atividades mediúnicas. É um direito que lhe assiste. Mas se ela realmente for possuidora da mediunidade ostensiva, ela terá de saber administrar corretamente as situações que advirão através de fenômenos que porventura aconteçam. Mas a mediunidade, quando ela é apurada, quando ela é sensibilizada, quando ela é educada, ela proporciona a oportunidade da criatura dilatar a prática do bem. É o que acontece com a maioria esmagadora das pessoas que educam a sua mediunidade. Elas passam a participar de muitas atividades. Atividades de assistência social, atividades de entrevista, de orientação, de encaminhamento, porque a mediunidade vai abrindo janelas, vai abrindo vertentes da alma, vai dilatando a possibilidade do trabalho, inclusive até nas atividades comunitárias, fora da casa espírita, porque a criatura se transforma num médium de esperança, num médium de bom ânimo, num médium de otimismo, num médium de encorajamento. E mesmo aqueles que não têm a mediunidade ostensiva, como é o nosso caso, e quiserem participar de uma reunião mediúnica, também pode. Porque o médium que fica em oração, o médium que fica em doação fluídica, é o sustento da reunião mediúnica. Então, tem tarefa para todos e tem lugar para todo mundo. É uma questão de exercitar o livre-arbítrio, mas também saber das consequências quando a criatura se nega a ser médium. Isso não impede que ela participe em outras tarefas da casa e que ela seja, acima de tudo, o médium do otimismo, do amor e da esperança.
Muito bem, Marinho.
Turíbio, eu gostaria de ressaltar esses pontos tão importantes que o Rocha trouxe para nós, né? Nós temos que lembrar que muitos de nós nascemos com o nosso plano reencarnatório, com o nosso plano para sermos médiuns. Muitos de nós nascem com, vamos assim dizer, o dom, vamos assim colocar, ou a sensibilidade do nosso sentimento já aflorada como médium ostensivo, mas mais do que isso, nós nascemos com um plano de trabalharmos com aquilo. Ou seja, é assim, quer dizer, a pessoa nasceu para ser médium, nasceu para ajudar o semelhante, e evidentemente, se ela usar o livre-arbítrio dela, que ela tem, como foi muito bem explicado, né, e negar aquilo, ela vai estar deixando de fazer, ela vai deixar de cumprir um plano que ela tinha para aquela encarnação. O que não quer dizer que todo médium ostensivo tenha isso. Muitos médiums são ostensivos, mas ele não tem aquela obrigação no plano da reencarnação dele. Quem nos ensina isso é o famoso filósofo, né, espírita, Herculano Pires, que ele chama isso de mandato mediúnico. Isso está também nos livros de André Luiz, de Estudos da Mediunidade, que fala do mandato mediúnico, aquele que tem como atribuição na encarnação dele, trabalhar como médium. Então, esse que nega a mediunidade é mais grave do que o outro que não tem o mandato.
Não tem. Dizem até que, lá quando nós desencarnamos, nós temos uma visão holística, sim, uma visão geral de presente, passado e de que deveria ser o nosso futuro se nós tivéssemos vivido um presente de forma adequada. E no momento que o espírito tem a primeira sensação que o espírito tem ao desencarnar, o primeiro grande sofrimento que ele tem é a consciência do tempo perdido. Quando ele tem a consciência do tempo que ele perdeu, que não cumprindo aquilo que devia, não fazendo o que devia ter feito enquanto aqui encarnado, o momento em que ele teve o tempo que ele teve disponível para ele, diz que ele entra realmente em grande sofrimento. Ele quer voltar. Ele quer voltar de qualquer jeito, diz que a tendência da pessoa querer voltar, não, eu quero, preciso voltar, deixa eu lá, e agora eu vou fazer, agora eu vou. Diz que topa, aí, não, mas agora logicamente tem não é tão simples assim você voltar. E diz que ele concorda com tudo, né? Não, mas eu quero. Então há um processo, quando ele fica tentando retornar à reencarnação e se propõe a fazer qualquer coisa, né? Inclusive coisas que ele não poderia sequer cumprir se fosse atendido. Tipo assim, eu vou sem braço, eu vou sem perna, né? Eu vou sem orelha, eu vou sem óleo, eu vou sem... Ele quer voltar para poder cumprir aquilo que ele deixou para trás. Diz que a grande proposta é que foi, então você vai ser médium, né? Porque a mediunidade é um processo onde você tem, quando você, essa mediunidade de mandato mediúnico, é um trabalho de extremo prazer para quem executa, porque uma vez que ele começa a executar, porque é um trabalho que você faz totalmente desinteressado, totalmente voltado para o outro, para o próximo. Quer dizer, seria a caridade pura, né? Aquilo onde você fala, isso aí vai dar para ele um prazer muito grande. Imagina-se inicialmente que seja uma dificuldade, mas não é. Muito pelo contrário, na hora que a pessoa passa a dedicar, dá o tempo dela para os outros de uma forma desinteressada, sem nenhum tipo de esperança de retorno para ela, ela começa realmente a encontrar a felicidade. E aí ela começa a se desenvolver e cumprir realmente a missão do espírito aqui encarnado.
A própria doação da criatura vai suplantando as dificuldades. Porque dificuldade sempre existe em qualquer área da vida. Mas no próprio trabalho de doação, de oferta de amor, a misericórdia divina vai sustentando a criatura e a dificuldade vai sendo diluída.
997-666-555 é o telefone para você ligar para a gente, participar aqui e dar a sua opinião, a sua pergunta. Vou repetir para você anotar aí. 997-666-555. Se você está fora do Brasil, prefixo internacional 55. Se está aqui dentro e fora da região de São Paulo, DDD 11. Você também pode deixar a sua pergunta aí na nossa página no Facebook Live ou no chat do YouTube. Estamos aguardando a sua manifestação, porque todos aqueles que ligam ou dão as suas opiniões, esclarecem dúvidas, ou fazem posts no YouTube ou no Facebook Live, concorrem como um livro, como um prêmio, né? A um livro espírita, que é gentilmente cedido pela editora Fonte Viva, de Belo Horizonte, Minas Gerais, e também pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, de São Paulo. E os ganhadores retiram aqui no Núcleo Espírito Semeador aos sábados, durante o programa Semana Nova ou logo depois dele. Muito bem, nós estamos falando sobre a questão da mediunidade. O Lu Rocha é o nosso convidado de hoje. E esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi, materiais de construção e também utensílios para o lar. Telefone da Casa Rossi, 4451-7950. Vamos repetir para você anotar aí. 4451-7950. Se você quer nos apoiar, como faz a Casa Rossi, entre em contato com a gente aqui. Clarissa?
Temos uma pergunta, Turíbio, do nosso companheiro Edson Lorenzini. Ele fala do momento atual que nós estamos vivendo, em que algumas casas espíritas tiveram suspenso seus trabalhos mediúnicos. Então, Rocha, ele pergunta como o médium ostensivo, principalmente aqueles que trabalham em desobsessão, nos grupos mediúnicos, devem se comportar nesse momento de pandemia?
Se colocando em oração e em atitude de fidelidade à doutrina que abraçou. através do trabalho diário, como enfatiza Kardec no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços envidados no combate às más inclinações, sem deixar de ter em mente o trabalho intenso do plano espiritual que está sendo feito nesta época pandêmica, neste momento de transformação, a atitude orante no horário da reunião, a sintonia com os companheiros encarnados, a gratidão no coração, o poder da oração e o estudo doutrinário constante. São as armas que os médiuns precisam utilizar, armas amorosas essas, nesses momentos pandêmicos, sem esquecer da transformação interior do coração, daquilo que os espíritas chamam de reforma íntima, e que nós particularmente, pessoalmente, preferimos dizer iluminação interior, transformação para melhor.
Muito bem, Marinho.
Eu gostaria de dar um pitaco aí também, que talvez testemunhando alguns casos que se passam aqui no nosso centro, né? Isto que foi colocado pelo Hilário é cristalino. Quer dizer, o médium, que é ostensivo, que por força maior não está podendo praticar a sua mediunidade naquele momento. O momento é pandêmico e isso ocorre, mas também tem outros motivos pelos quais. Às vezes o médium está em recuperação de uma doença, às vezes o médium está numa limitação familiar que não permite. Então são várias as circunstâncias em que, por uma força maior, o médium não pode praticar a sua mediunidade ostensiva. Mas o que ele deve fazer, reforçando o que foi dito aqui, é manter-se sempre num estado de oração, criar a disciplina da oração. E o que nós percebemos com alguns médiuns aqui da casa, que isso está acontecendo, os médiuns começam a receber intuitivamente mensagens. Nós começamos a encontrar muitas vezes o médium que fala numa reunião dessas que fazemos remotamente: olha, durante a minha prece eu ouvi, o amigo espiritual trouxe tal informação, eu participei disso, participei daquilo. Ou seja, não é, ele não vai deixar de trabalhar e não vai deixar de ser assistido se ele se mantiver, como foi muito bem dito aqui, com a disciplina da oração e com o seu coração sempre sintonizado com o bem. Por quê? Porque aquilo é uma coisa de força maior, momentânea, que está ali.
Agora, Rocha, muitas pessoas falam: ah, não vou na casa espírita não, porque eu vou chegar lá e vou ver espírito. É assim mesmo que acontece, Rocha? Chega na casa espírita, já vai ver espírito logo na porta, assim? É assim mesmo que acontece?
Não é bem desta forma. Embora nós saibamos que a casa espírita tem a sua cúpula espiritual e tem todo o seu acompanhamento através de irmãos desencarnados que se revestem, que se revezam em turnos ininterruptos de trabalho, a pessoa, ao chegar na casa espírita, ela vai se deparar com um acolhimento fraterno, vai ouvir a palestra esclarecedora, vai receber uma série de orientações que terão o condão de acudir, de socorrer, de acalmar a criatura, ou até mesmo aquele que não vai pela dor, mas vai pela curiosidade, ele sofrerá uma certa decepção, entre aspas. Porque ali ele não vai ver os médiuns voando, ali ele não vai ver instrumentos musicais aparecendo do nada, ali ele não se defrontará com espetáculos de circo, e não se defrontará com conhecimentos que extrapolem a fé. Ele perceberá uma realidade séria, uma realidade voltada para o Evangelho de Jesus, para a dignidade da pessoa humana e, acima de tudo, para a confiança em Deus e a valorização da vida.
Por que alguns trabalhos na casa espírita, principalmente os trabalhos chamados mediúnicos, eles são fechados? O público não tem acesso a eles.
O público não tem acesso porque são trabalhos que têm uma alta conotação de responsabilidade e de sensibilidade. Uma sala mediúnica é uma sala cirúrgica. Permitir a presença de criaturas desinformadas, e que iriam a uma reunião mediúnica apenas para satisfazer a curiosidade, é proceder como a criatura incauta que entra num laboratório de química sem o mínimo conhecimento de química e vai mexer com reagentes que interagem entre si, podendo proporcionar uma explosão e danos de alta consequência. Não é proibida a presença da criatura humana na reunião mediúnica, mas é necessário que a criatura saiba o terreno em que está pisando, a alta carga de sensibilidade no acolhimento, por exemplo, a um espírito que chega desesperado, que chega muito triste e que não gostaria, não se sentiria à vontade de desabafar a sua realidade interior num ambiente de curiosos e de incautos. Reunião mediúnica não é espetáculo de circo. Reunião mediúnica é coisa séria, é atividade cirúrgica, é cirurgia moral, onde todo um mundo, todo um universo de sentimentos vem à tona. E isso requer concentração, conhecimento e responsabilidade que um incauto, que um curioso, num primeiro momento não teria. Abrir a exceção para um neófito, para um aluno de um curso de educação mediúnica ou de um curso de aprendizes do Evangelho que esteja estagiando para ver como uma reunião mediúnica se processa, é uma coisa. Agora, abrir sem critério, abrir para o público geral, para que todos vejam, é uma atitude muito arriscada. Então, a reunião mediúnica é privativa mesmo.
Rocha, conta para os nossos ouvintes aí uma coisa que é muito comum quando se fala em mediunidade, quando, na casa espírita, quando se toca nesse assunto, sempre vem a pergunta, olha, e o animal? Os animais podem ser médiuns? Os animais, lá, cachorro, gato, papagaio, podem ser médiuns?
Os animais são seres sencientes. São seres que têm doses de sentimento, de inteligência e que chegam, inclusive, a pensar. Isto, na verdade, não é o parecer de Hilário Rocha, é o parecer da moderna medicina veterinária que descobriu potencialidades adormecidas nos animais. Porém, mediunidade os animais não têm. Os animais têm sensibilidade. Eles podem até sentir o acompanhamento espiritual dos seus donos, podem assim captar a presença de alguém. Mas médiuns eles não são, até porque, para que a mediunidade se caracterize, há necessidade de uma combinação fluídica, fluido animal do médium encarnado e fluido do desencarnado. O fluido animal do animal, ele não se presta a essa combinação que é necessária, essa combinação fluídica para que a mediunidade efetivamente aconteça.
Ele não é dotado da racionalidade, né?
Sim, sim.
Então não tem como, né? Bom, Rocha, eu vou passar para a Clarissa, para ela passar pelas redes sociais, mas eu queria só fazer um comentário aqui. As redes sociais estão bombando de elogios a você, né, Clarissa? A Clarissa está falando aí. Todo mundo elogiando você. Todo mundo elogiando você. E eu tenho que dizer aqui que é verdade. São palavras carinhosíssimas. Eu até sugiro que você depois assista o programa aí, remotamente, para você ver as palavras de carinho que estão sendo endereçadas a você.
Eu, Clarissa, assisto os programas com a finalidade de aprendizado e para corrigir falhas que acontecem sempre.
Muito bem, Clarissa, como é que nós estamos aí? Conta pra gente aí.
Rocha, a gente tem duas perguntas no mesmo sentido, são de duas ouvintes. Uma diz que a filha dela é uma criança e ela vê espíritos, ouve vozes, né? Tá vendo vultos e tá bem assustada. Também temos uma outra ouvinte dizendo que a Nora vê espíritos, não se preocupa em estudar a doutrina, mas está muito assustada. Como ajudar nesses casos, Rocha?
Ajudando através da palavra, ajudando através da compreensão, ajudando através de uma atitude fraterna e sugerindo sem imposição, porque as pessoas muitas vezes pensam, ah, mas você tem de ir ao centro. A imposição, nesses casos, mais atrapalha do que ajuda. Então, ajudar através do diálogo, da presença amiga, do acompanhamento, formulando uma prece junto, sugerindo que a criatura também ore, porque a prece ajuda bastante. E, claro, sugerindo frequentar uma casa espírita. Com todo respeito às religiões que têm feito trabalhos maravilhosos, as religiões tradicionais evoluíram muito no sentido de ajudar as pessoas, mas a casa espírita, indubitavelmente, ela dá um acompanhamento muito pormenorizado para a criança portadora de sinais mediúnicos. E mesmo nesse momento pandêmico, inúmeras casas espíritas estão disponibilizando orientações sigilosas através dos recursos da mídia.
Aliás, eu queria fazer um comentário para você que está nos assistindo aí. O Rocha fez uma colocação muito interessante a respeito dessa questão da casa espírita. Algumas casas não estão com trabalhos abertos, né, Rocha? Até porque tem aí um protocolo sanitário, etc. Tal. Mas as lives estão muito fortes, as pessoas, as casas estão transmitindo evangelhos, palestras. Não deixe de assistir, não deixe de participar dessas apresentações. Rocha.
Nós queríamos apenas, rapidamente, dizer aos papais e às mamães, porque como a gente passa falando em vários lugares, o Centro Espírita Aprendizes do Evangelho, em São Caetano do Sul, tem uma página no Facebook e eles estão com as inscrições abertas para as aulas de evangelização infantil que acontecerão online. Então, o papai e a mamãe precisam entrar na página e fazer a inscrição do filho online, porque a evangelização, por força desse momento, acontecerá online, uma vez por semana, uma aula de duração de 1 hora e 15 minutos.
Muito bem. Hélio?
Lembrar que, nesse momento, né, estamos a 15 minutos do início, que iniciou a RGA, né? A RGA iniciou agora, a RGA é uma reunião que é feita anualmente dos grupos da Aliança e pelo primeiro ano está ocorrendo virtual, ocorrendo assim pelo Facebook, lançar assim uma vibração de muita luz para que tudo ocorra da melhor maneira possível. É muito importante, é um movimento que ocorre silenciosamente, as pessoas não sabem, mas que hoje se espalha pelo mundo todo, né? Na divulgação do Espiritismo, pelas casas espíritas que estão aí espalhadas pelo mundo inteiro hoje, já através desse programa.
Muito bem.
Só fazer um adendo, a ouvinte que comentou da Nora, que está bem preocupada, comenta que ela não aceita ajuda. Nesse caso, a prece por outra pessoa pode ajudar também, né, Rocha? Pode.
Deixa eu aproveitar essa pergunta, porque eu queria perguntar, a Nora não aceita ajuda, ela não quer. Ela não quer ajuda, mas ela está lá vendo o espírito, etc. Tal. É o que ela está falando, né? Aí eu pergunto para você, e a pessoa não quer? Dá para bloquear a mediunidade? Ou fazer o que a Clarice está falando aqui? O que faz?
Olha, a mediunidade não é passível de bloqueio, porque ela é uma faculdade dinâmica, ela não é estática. A pessoa que não quer ajuda, neste caso, a experiência nos diz que o parente que intercede à distância com fé, orando com muito amor, lembrando o ensinamento de Jesus, tudo aquilo que pedirdes, orando, crendo com fé no seu coração, tenha certeza de que acontecerá. O auxílio à distância vai ajudar e vai penetrar este coração, por mais fechado que ele esteja. Porque nós não podemos nos esquecer da misericórdia divina, que no momento apropriado, abre o coração daquela criatura e a ajuda acontece.
Rocha, vamos esclarecer os nossos ouvintes. Vamos esclarecer os nossos ouvintes a respeito de um tema que é muito importante dentro da doutrina espírita. Porque sempre se fala da mediunidade, quem é médium, quem não é. Então vamos esclarecer. Jesus não era um médium. Claro, porque ele é o Espírito Superior. É a ele que nós nos ligamos, né? Então Jesus não é um médium. Ele é muito superior a isso, é a entidade superior. E os apóstolos? Os apóstolos eram médiuns? Eles tinham essa faculdade? Eles tinham essa possibilidade de se comunicar com os espíritos? Eles tinham essa facilidade? Eles eram médiuns, mesmo falando de uma coisa de 2000 anos atrás?
Kardec, em A Gênese, é muito claro. Jesus não era médium. Tudo aquilo que ele realizava, ele o fazia de per si, através de suas próprias faculdades. cujos poderes psíquicos estavam elevados a um grau inimaginável que nós não temos condição de aquilatar. Entretanto, quando Jesus oferece aos apóstolos as suas últimas instruções, antes da sua paixão, crucificação, desencarne e ressurreição, Jesus desenvolveu a mediunidade de seus discípulos, apurou a mediunidade dos seus discípulos quando ele disse muito claramente: meus irmãos, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, expeli os demônios, limpai os leprosos, dai de graça aquilo que de graça recebeste. Portanto, o colégio mediúnico era sim dotado de potencialidades mediúnicas, trazia essas faculdades mediúnicas que foram intensificadas pela influência moralizadora e potente de Jesus. E Jesus ainda diz mais: meus irmãos, dai de graça o que de graça recebeste. Quando Jesus fala dai de graça o que de graça recebeste, acabou a história. A charada está perfeitamente elucidada. Mediunidade é para ser dada de graça. Capítulo 26 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Mediunidade gratuita.
E aquelas pessoas que usam a mediunidade cobrando? Então, dois aspectos da pergunta. A pessoa usa a mediunidade para tentar ajudar os outros, etc. Está sob a bandeira de ajudar os outros e cobram. Não, mas não precisa dar nada não. Dá só o que você quiser. Dá só para ajudar, só para comprar não sei o quê. Isso está certo ou está errado? E as pessoas que vão atrás, dá para pedir conselhos, dá para pedir orientação para os espíritos?
Infelizmente, cobrar pelo auxílio mediúnico é embarcar numa canoa furada. Porque quando envolve recompensa remuneratória ou cobrança de qualquer tipo de coisa, o médium que se atém a isso está se comprometendo perante as leis divinas. Pode ser que a criatura que procure até acabe pagando, porque muitas pessoas efetivamente pagam por um passe, pagam por um auxílio espiritual. Essa criatura, tendo merecimento, ela vai ser ajudada. Ela vai receber o que precisa, pagando ou não, porque nós não podemos nos esquecer da lei da necessidade e do merecimento. Quando a criatura merece, quando a criatura tem fé, o auxílio vem. Entretanto, a cobrança já maculou o trabalho, porque desviou da finalidade libertadora da mediunidade que Jesus mesmo colocou. Dai de graça o que de graça recebeste. Auxílio espiritual não se cobra. Trabalho espiritual é gratuito. E, aliás, como o voluntário está lá trabalhando voluntariamente, maior é o compromisso do voluntário com o trabalho. Porque se ele vai dar alguma coisa de graça, ele tem de dar o melhor, aquilo que ele tem dentro do seu coração, até mais ainda do que no seu trabalho remunerado. Então, quando as coisas pintam em nível de cobrança, cuidado, porque desconfigura a qualidade do trabalho como sendo um trabalho espírita.
Clarissa, Marinho.
Eu acho que nós precisamos, em cima de tudo que foi dito, está tudo muito certo. Eu só gostaria de reforçar que quando nós temos um serviço mediúnico, né, remunerado, nós temos dois lados. Temos o lado de quem presta, que é o médium, que está se comprometendo muito com isso, porque ele está usando dos recursos espirituais para oferir benefícios materiais, né, é o lado do médium. Né, e nós temos aí vários exemplos aí atuais a respeito disso. Como é que a pessoa se complica depois, tá certo? Isso, inclusive, pode ser caracterizado como charlatanismo, pode ser ilegal, a pessoa pode ser presa. Então, o médium que pratica isso, ele está se comprometendo materialmente e está se comprometendo muito espiritualmente. Agora, o outro lado de quem no desespero vai buscar ajuda é aquilo que o Rocha acabou de falar. Deus aproveita todas as oportunidades para estender a misericórdia quando precisa. Se a pessoa precisa de uma ajuda, de alguma maneira ela vai receber. Né? Ela vai receber, inclusive independente do médium. Ela vai receber através de uma pessoa que está na rua, que vai falar alguma coisa, ela vai receber através do sonho. ela vai receber. Quer dizer, então, a necessidade que nós temos, o merecimento é grande.
Mas a gente pode pedir.
Pode pedir, deve pedir.
Conselho e tal.
Nós devemos buscar isso. Quer dizer, se aquilo está sendo remunerado, evite de buscar. Por quê? Porque o componente moral já está prejudicado, é aquilo que ele falou, né? O componente moral já está comprometido, porque a pessoa não está fazendo aquilo com interesse. Como é que a gente vai saber se há um interesse legítimo de ajudar, se ele está com interesse naquilo?
Perfeito.
Né? Agora, vamos lembrar mais uma vez da pomada vovô Pedro aqui, né? Uma das recomendações que o espírito que transmitiu a orientação deu é que ela tem que ser gratuita. Os centros espíritas que se virem para arrumar recursos, para poder proporcionar essa pomada com gratuidade, para ver aquela questão que nós estamos falando, da importância de não cobrar por aquilo que a gente recebe.
Aliás, uma dica para você que está nos assistindo, você que eventualmente tem contato com a pomada do vovô Pedro, não pague nada pela pomada, em lugar algum, ela não tem custo algum, nada, não pague. A pomada é gratuita. O Marinho foi muito claro aí. Não pague. Se você descobrir, se alguém está cobrando, denuncie na casa espírita que está produzindo ou que está fornecendo. A pomada é gratuita em qualquer lugar do planeta. Não pague um centavo. Nem que seja a título de reembolso de não sei o quê. Não pague. A pomada é gratuita. Rocha, você queria fazer um comentário.
A respeito do desvio da finalidade da atividade mediúnica, de médiuns invigilantes que transformam a sua faculdade mediúnica em motivo de vantagem própria, cobrando das pessoas, sugerimos a leitura e o estudo, porque a obra espírita não é simplesmente para ser lida, é para ser estudada, do livro Trilhas da Libertação, pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco, através do espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Ele mostra um caso concreto do que aconteceu com um médium que passou a cobrar pelas suas faculdades.
Clarissa, tem pergunta de ouvinte para você, Rocha.
Temos, sim. É uma pergunta do Robson Geraldo. Rocha, qual é a opinião, qual a sua opinião para os tratamentos à distância?
A experiência da vida tem nos mostrado que os tratamentos à distância são altamente favoráveis. Os resultados têm sido excelentes. Os passes à distância têm proporcionado uma melhora muito grande na saúde, na condição orgânica e psíquica de várias pessoas. Mas isso não desobriga a criatura que solicita esse tratamento de alimentar a fé no seu coração, de cultivar a prece e, acima de tudo, evangelizar o seu sentimento e purificar o seu coração. Porque a primeira cura acontece na alma. A cura da alma é a base de tudo. O apóstolo Paulo tem um ensinamento muito lindo numa de suas epístolas. Ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova de dia em dia. A cura da alma é tudo. E nesse momento pandêmico, com todo respeito aos cientistas e profissionais da saúde, o Dr. Bezerra é muito claro em suas mensagens. Procurem primeiro a vacina da alma através do Evangelho de Jesus e dos ensinos dos Espíritos. E a vacina da ciência será apenas uma consequência.
Rocha, Marinho.
Gostaria de, antes de terminar, dar um aviso.
Então, dá um aviso. Nós vamos...
Se nós estamos terminando, eu gostaria de reforçar a nossa presença amanhã, às 10h30 da manhã, com o nosso encontro mensal, que acontece todo segundo do mês, com o nosso encontro mensal de harmonização pessoal e familiar, com a participação do nosso amigo Edson Lorenzini, que estará desenvolvendo o estudo, comentários sobre os relacionamentos nas situações mais difíceis em que os casais estão em crise.
Muito bem, o Edson vai tentar responder a pergunta, né, Marinho? Relacionamentos difíceis, separar ou ficar juntos?
Marinho, tem uma pergunta. Tem
a Clarissa está postando o banner do Encontro Amanhã. Clarissa?
Tem uma pergunta do Walter. Tem uma pomadinha aqui para buscar?
Sim, sem dúvida. Sem
Rocha.
Dúvida. A Casa Espírita proporciona.
Mas como que o pessoal pode fazer nesse momento de
Olha,
de
na pandemia? Parte da manhã, aqui na casa, nós sempre temos alguém, especialmente nas terças e nas quintas-feiras, que a pessoa pode vir buscar.
E aos sábados também pode?
Ah, aos sábados nós não estamos organizados ainda, mas na terça e quinta nós estamos.
Legal. Rocha, nós estamos indo para o instante final do Semana Boa Nova. Pergunta final para você e já com a sua despedida. O que é ser um bom médium?
Ser um bom médium é estar em sintonia com o plano espiritual. É estar em sintonia principalmente com Jesus, buscando o estudo e a vivência do Evangelho Libertador. Kardec, em O Livro dos Médiuns, coloca: médium perfeito não existe. O máximo que nós podemos encontrar são bons médiuns. E bons médiuns são aqueles que atendem aquilo que Kardec coloca no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. Reconhece-se o verdadeiro espírita, e nós poderíamos acrescentar, o verdadeiro e o bom médium também, pelos esforços em combater as suas más tendências e pela sua consequente transformação moral. Ser um bom médium é evangelizar o coração e ter a certeza de que, por mais que as circunstâncias sejam adversas, o bem é uma grande possibilidade de libertação. E a misericórdia divina acontece todo dia. A nossa gratidão profunda a essa equipe que nos acolhe sempre com essas oportunidades de aprender e de estudar, aos irmãos que nos elogiaram carinhosamente, o nosso pedido de que orem por nós. Claro que eu gosto muito de um elogio, massageia o meu ego, me faz me sentir lá em cima, nos píncaros do bem-estar. Mas, acima de tudo, orem por essa criatura ainda muito frágil e muito enferma da alma, que precisa de muito remédio nessa vida.
Graças Rocha, uma palavra só para definir o nosso encontro aqui hoje. Uma palavra só.
Sensibilidade.
Sensibilidade. Algum livro para indicar para os nossos ouvintes sobre, sobre mediunidade?
Sim. José Herculano Pires, Mediunidade, Vida e Comunicação. E acima de toda a literatura, o Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Ninguém está isento do estudo dessas obras.
Clarissa, quem ganhou o livro hoje?
É o Marcos Barbosa e a Patrícia Menon.
Parabéns, vão retirar?
Aqui no Núcleo Espírito Semeador, todos os sábados, entre 9h30 e 10 horas, quando o programa termina.
Muito bem, estamos encerrando o Semeando a Boa Nova de hoje. Muito obrigado por você ter ficado conosco até agora aí. Sábado que vem, hoje esteve com a gente o Rocha falando sobre mediunidade. Sábado que vem, o Valtene e a Mônica vão estar falando sobre depressão.
Uma boa semana para você, ouvinte.